Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos. Boas-vindas a mais um episódio do podcast Planeta Liderança de Elite. Nosso objetivo é ajudar a transformar esse Brasil lindo e maravilhoso que nós temos através da liderança. E para isso nós precisamos trazer referências de líderes, de empresários, de empreendedores que estão ajudando a transformar o Brasil com as suas vidas, com seus trabalhos, com seus propósitos. Do Rodrigo Grande, o Mário Saba, são pessoas que eu tive o privilégio de conhecer nos últimos 2 anos. Então, boas-vindas, Granja, boas-vindas, Saba. Gostaria muito que vocês se apresentassem. Como é que é o Rodrigo Granja pelo próprio Granja? Depois, como é que é o Mário Saba pelo próprio Saba? Quais são os bastidores? Aquilo que pouca gente sabe sobre vocês. Boas-vindas.
Vamos lá, pô, Carlos. Obrigado aí pela oportunidade. Doutor Mário Saba, que além de profissional, que faz parte aí de um grupo de empresários junto comigo, é meu sócio, né? E prazer estar aqui. E quem sou eu? Pô, eu me considero ainda hoje um programador, né? A minha essência. Eu, lá com 13 anos de idade, eu aprendi a programar e nunca mais parei, né? E, resumidamente, hoje eu tenho algumas empresas de tecnologia, né? Que trabalham desde consultoria em grandes ERPs do mercado até desenvolvimento de aplicativos mobile, né? E nós estamos atualmente bastante envolvidos em projetos de startups, né? Ajudando startups a colocarem seus produtos no mercado. Tá? E eu sou formado em análise de sistemas, né, pela PUC Campinas, estudo tecnologia desde 1989 e eu continuo estudando até hoje. Eu sou meio nerd, tá, pessoal? Eu estou sem óculos hoje, mas eu sou nerd, tá? Eu sou um nerd moderno. Eu aprendi a fazer coisas que não só programar, tá? Acho que durante aí o bate-papo a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho mais. Então, acho que é isso aí, é isso aí.
Maravilha, Granja, gratidão de você estar aqui, de você ter cedido seu tempo e você tomar o bate-papo aqui hoje de manhã, segunda-feira de manhã. Vamos agora, doutor Grande Mário Saba, mais conhecido para os íntimos como... Tem tantos nomes, né, doutor Saba? Então é melhor a gente falar aqui. Depois a gente fala aqui.
Tá ótimo. Bom, antes de me apresentar, eu quero te agradecer muito, Carlos, porque a gente fica muito contente quando a gente admira uma pessoa assim de longe, né, há muito tempo. E como aconteceu contigo, né? Eu participei de algumas palestras suas sobre liderança, sobre motivação pessoal, sobre empreendedorismo, e sempre gostei da sua comunicação. Falei, puxa, tomara um dia eu tenha oportunidade de bater um papo, fazer um bate-bola aí com uma pessoa tão especial. Então, obrigado por isso, Carlos.
Honrado.
Aqui também a admiração pelo Granja, né? Pelo Rodrigo Granja, que hoje nós somos sócios da Reconnect, nós vamos falar daqui a pouquinho já, mas quero agradecê-lo, né, também por todos os louros aí que ele tem conquistado, né, e todo o pessoal que ele tem ajudado, né, as pessoas que ele faz vários trabalhos aí também, ele não fala nem isso, né, às vezes o empresário fica um pouco resistente a falar isso, mas ele tem muitos trabalhos de iniciativa e ajuda as pessoas que não podem, de alguma forma, trabalhar com computador, então ele vai, ele ajuda, ele faz, assim, é uma pessoa com um coração enorme e eu fico muito contente de estar ao lado também do Rodrigo Granja. Bom, mas falando de mim, eu sempre gostei muito de pessoas, sempre fui uma criança brincalhona, sempre gostei de me divertir, de dar risada, e eu comecei a perceber que eu sofria certas influências das pessoas por ser muito empático, né? Então, eu tinha uma facilidade muito grande de me transpor para o mundo emocional do outro, desde criança, e precisei estudar isso, né? Para minha própria necessidade, para que eu pudesse, pelo menos, me encontrar diante do mundo, para me encontrar como pessoa. E, através dessa busca, né? Foram vindo estudos, né? Eu estudei, me formei em Marília em fisioterapia, fiz mestrado e doutorado aqui na Unicamp, em Campinas, mas paralelamente a isso fui estudando a parte metafísica, a parte de emoções, né? Neurociência. Então, fui buscando, né, ao longo da minha jornada, o que fazia interface entre as nossas emoções e a parte física, a nossa existência, enfim. Sou um grande curioso, tá? Me considero um grande curioso, observador da vida, tá ok?
Excelente, excelente. À medida que você está falando, é interessante, né? Que você falou um negócio da admiração. Quando foi no meu outro ciclo antigo, né? A gente já conhecia se conhecendo, para quem está nos vendo aqui, algumas pessoas nos conhecem do Beni, outras pessoas nem sabem o que é o Beni. Beni é uma organização internacional de apoio de redes de negócios, né? Que tem uma visão global, mas atua local. É o famoso global, né? A gente pensa globalmente, mas a gente age localmente. E eu já conheci o Rodrigo e o Mário. Às vezes eu chamo o Rodrigo, eu chamo de Granja, eu ainda estou me identificando. Hoje meu negócio não está funcionando ainda. E a gente fez algumas reuniões mais recentemente, e depois eu conheci do projeto deles, e eu falei, caramba, que negócio interessante. Então, assim, vou parar de rasgar seda, senão a gente vai ficar 2 horas fazendo essa rasgação de seda aqui. Mas o que é bacana é o seguinte, nós estamos aqui juntos porque a gente tem um propósito maior, né? Eu acredito que nós podemos mudar as coisas, uma pessoa de cada vez, uma empresa de cada vez. É por isso que nós estamos aqui. Então, sem mais delongas nesse processo, e quero agradecer demais mesmo a verdade do tempo, porque você sabe que não é todo mundo que tem a disposição, né, de dar esse tempo que vocês estão dando. E eu sei o que o Saba estava falando sobre o Granja, para a questão do seu trabalho que faz, né, aí, de uma forma mais social. E eu acho que isso não deixa de ser o que nós estamos fazendo aqui. Então, a minha ideia é o que a gente pode trazer de positivo para as pessoas, de forma de contribuição, para que as pessoas saiam daqui hoje de uma forma um pouco melhor dessa transmissão ao vivo, ou no replay, ou no áudio, no vídeo que estão assistindo depois. E para isso eu gostaria de entender o que motivou vocês a criar essa plataforma do Reconnect. Talvez falar o que é o Reconnect, mas por que vocês resolveram fazer isso, né? O que trouxe? Eu sei que tem uma história bastante, não emocional, mas bastante forte por trás, né? E talvez, não sei se o Granja quer começar a falar disso, ou de Saba, porque, de certa forma, vocês trabalham em áreas distintas, vocês se conectaram para se reconectar e permitindo outras pessoas se reconectar, né? E eu tive o privilégio de participar um pouco do beta-teste da ferramenta e achei que valesse muito a pena trazer aqui. Então, quem gostaria de comentar um pouquinho, como é que começou essa brincadeira?
Nesse momento, o Rodrigo Granja pode falar, porque ele, como mentor e pai dessa ideia, eu tenho a honra de ouvi-lo e depois complementar, se for necessário.
Vamos lá, poxa vida, ó, a gente está numa era do 5G, né, pessoal? Está todo mundo ansioso para a infraestrutura ficar pronto logo e a gente ficar aí cada vez mais conectado, né? Hoje a gente vive num mundo que o celular, ele faz parte aí da nossa vida, né? Os bebês nascem hoje já com o iPad, o tablet na mão, né? E fazendo até uma analogia com a minha profissão, né? Eu sou um cara de tecnologia, não tem como não falar de tecnologia. Mas olha que trágico, né? Trágico no sentido de que aconteceu um fato, né? Que eu, ao longo da minha jornada de tecnologia, eu caí num ciclo de muito trabalho, trabalho, trabalho. Entrava cedo, saía tarde, chegava em casa tarde da noite e fiquei viciado em trabalho, né? E eu fiquei 18 anos assim, bastante tempo, né? Trabalho muito duro, mas recompensador. Eu adoro até hoje, né? Fazer o que eu faço, né? Que é ajudar as pessoas através da tecnologia, desenvolvendo sistemas, dando soluções. Mas foi o que me levou para um burnout, que é síndrome do pânico, depressão. O Sábio é especialista nisso aí.
Teve todo o combo, então, né?
Eu fiquei no fundo do poço por 3 anos, né? Isso foi recente, foi em 2019 que eu consegui sair dessa crise, né? E aí foi onde surgiu a ideia de construir um aplicativo, né? Uma solução que ajuda as pessoas a se equilibrarem, né? usamos como base, né, um conceito que é até público hoje, que é a Roda da Vida. A Roda da Vida, ela foi, para quem não conhece, ela foi criada lá nos anos 60 pelo Paul J. Meyer, que com 25 anos já era o vendedor de seguros mais bem pago dos Estados Unidos. E com 27 anos ele já era um milionário. E as pessoas perguntavam para ele, poxa, Paul, como é que você consegue, né, você trabalha para caramba, você tem, né, esse negócio que te toma muito tempo, como é que você consegue ser feliz, né? Como é que você consegue dar atenção à sua família? Como é que você consegue cuidar da sua saúde? Como é que você tem muitos amigos? Ou seja, como é que você faz tudo isso e dá conta de tudo? E aí ele explicou, né, o conceito do equilíbrio, né, usando as 12 áreas da vida, né? Ele criou essa metodologia, né, dizendo que... Vou resumir aqui, eu não sou nenhum cientista não, tá, pessoal? Cientista aqui é o Dr. Mário Saba. Mas eu fui obrigado a estudar muito esse tema, né? Eu estudei e pratiquei de maneira manual os exercícios da Roda da Vida, porque eu estava desconectado de todas as outras 11 áreas. Eu só estava conectado com uma área da minha vida, que era o trabalho... Era trabalho e dinheiro, né? Mas para mim era uma coisa só existia isso. E aí eu comecei a praticar o equilíbrio, fazendo exercícios diários nas outras 11 áreas da minha vida que eu tinha deixado para trás, né? E nessa época, para vocês terem uma ideia, em 2018 foi meu ponto crítico, assim, né? De burnout. Eu não tinha mais amigos. Eu queria abandonar todos os meus negócios. Talvez tenha pessoas nessa sala aqui que conhece minha história por completo. Eu não divulgo isso para muita gente, mas quando eu tenho oportunidade de falar, eu não tenho medo nenhum em falar, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente que está nessa situação também. Que assim como eu saí dessa situação, muitas pessoas podem sair também, né? Podem se reconectar com a sua vida, né? E aí eu fui fazendo os exercícios diários, eu peguei lá a Roda da Vida, falei, nossa, tem que fazer exercício físico. Eu estava sedentário, eu acho que fazia uma década. Acho que a última corrida que eu tinha feito foi no Exército, em 1995. Né? Pô, de 95 para 2018, nossa, quase 30 anos, né? E então eu comecei a praticar isso de forma manual, saúde emocional, espiritual, intelectual, né? Ler livros, abrir a mente para novas experiências, né? Viajar no mundo da literatura, que é importante para a gente... Né? Se acalmar, né? Se equilibrar, ter novas ideias. Amigos, né? Comecei a praticar, né? Rever amigos que fazia tempo que eu não conversava. Comecei a fazer novas amizades. Entrei num grupo de empresários, né? No BNI, que é a maior organização de networking do planeta. Eu nunca imaginava poder fazer parte de um grupo assim, né? Que, inclusive, fez parte aí da minha recuperação, né, como ser humano. E aí eu fiz, juro para você, Carlos, o Saba conhece minha história aí, a minha esposa conhece mais ainda, que viveu isso aí, me ajudou para caramba, né? Me ajudou a sair dessa com cursos de inteligência emocional, né, que eu fiz bastante. E aí eu fiz tudo isso de forma manual e foi sofrível, Carlos, muito, porque eu tinha que... coisas que eu não fazia há 10, 15 anos, eu tive que fazer de forma obrigada. Acordar cedo, ir para a academia, começar a ler livros, começar a falar em público, coisa que eu tinha que deixar. O síndrome do pânico, ele começa de um jeito e a hora que você vai ver, você tem medo até de se apresentar, de falar quem você é até para sua própria família. Você tem medo das pessoas, né? é uma coisa muito, muito, muito ruim, né, para o ser humano. E aí eu consegui me equilibrar, fazendo as outras 11 áreas da vida, fazendo os exercícios diários, e aí eu me tornei uma pessoa de alta performance. Olha que coisa, eu saí de uma situação em que eu estava no fundo do poço, eu não tinha nem... Tinha dia que eu não conseguia nem levantar da cama, né? O Saba, eu sei que ele viveu momentos assim também, e eu não conseguia levantar da cama, minha perna... As duas pernas moles assim, não tinha força, e era a síndrome mesmo que sugou as minhas energias, né? E aí eu comecei a praticar tudo isso, consegui me... ter uma auto performance, primeiro, que é uma coisa nossa, né? Para depois, eu inconscientemente cheguei numa alta performance. Aí eu comecei, quando eu consegui me equilibrar, então eu estava mais feliz, porque eu conseguia ter muito mais tempo para minha família, eu tinha tempo com amigos de qualidade. Lia livros, faço isso até hoje, tá, pessoal? Eu falei, estou contando um pouco dessa época, mas eu faço isso até hoje. Comecei a cuidar do espiritual, né? Fiz lá o caminho da fé, para quem não conhece. Da noite para o dia, eu virei para a Priscila, aqui, minha esposa, e falei, olha, vou fazer o caminho da fé. Ela, nossa, o que é isso? Ah, eu vou andar 318 quilômetros a pé, de Águas da Prata até Aparecida do Norte. Pensa num cara sedentário que eu disse para mim mesmo, falei, olha, eu fico no meio do caminho, ou seja, vou embora de maca, ou eu chego até o final e equilíbrio e vou equilibrar o meu lado espiritual, o meu lado de conseguir chegar até o final. E aí surgiu a ideia de, né, depois que eu tinha me reconectado com todas essas áreas que eu tinha perdido, né, a prática de tudo isso, eu me inscrevi num programa do Vale do Silício, no ano passado, em plena pandemia, né, que eu já estava recuperado, né, já estava na minha melhor fase. Me inscrevi no programa sem pretensão nenhuma de passar, era um programa de aceleração de startups, e aí eu passei na prova, falei, nossa senhora, e agora, o que eu vou fazer? E aí eu peguei esse projeto, né, que eu tinha rascunhado, que eu queria desenvolver uma plataforma tecnológica para ajudar as pessoas a se equilibrarem usando as técnicas da Roda da Vida, mas só que de uma forma tecnológica, né? O que eu tinha feito manual, que foi muito sofrível, eu queria que as pessoas tivessem uma plataforma rápida, online, na palma da mão, que pudesse ajudar em tudo isso, né? Um pouco disso que eu contei para vocês aqui agora. E aí, no meio do caminho aí, né, veio, eu conheci o Dr. Mário Saba, né, e eu precisava de um apoio científico, eu não ia conseguir chegar sozinho, né, onde a gente está agora, né, e o Dr. Mário Saba era o cara, meu. Eu falei, pô, é o Saba, eu vou conversar com ele sobre o projeto. Falei, Saba... Lembro até que eu fui lá na clínica dele, lá no consultório, assim, não sabia nem explicar direito onde eu queria chegar, né? Mas tinha um propósito, né? O propósito da plataforma é simplesmente ajudar as pessoas a se equilibrarem através da sua própria, do seu próprio esforço, né? E evitar que essas pessoas entrem num burnout, né? Então, é uma plataforma anti-burnout, né? Essa questão da reconexão que a gente fala, né? É uma coisa mais simples do que a gente imagina, né? Mas quando a pessoa está numa situação de... a gente vive num mundo em que as pessoas só trabalham, pensam em bens materiais, e esquecem de todo o resto, né? Enfim, é um alerta geral, né? O alerta está aí, né, pessoal? No mundo, só no Brasil, eu falo do mundo corporativo, as empresas elas gastam mais de 80 bilhões de dólares ao ano, só no Brasil, com pessoas afastadas por crises de esgotamento. E no mundo inteiro, é mais de 1 trilhão de dólares por ano. com gastos para ajudar esses profissionais que, por algum motivo de estresse, de burnout, tiveram que se afastar. E aí a gente criou a plataforma, né? A gente passou 6 meses pelo crivo do Vale do Silício, né? Foi um programa muito difícil, era pitch toda semana. Toda semana tinha que fazer experimentos com pessoas, né? Na parte de equilíbrio humano, né? Entrevistas. E a gente conseguiu chegar até o final. Chegamos até o final de 26 ou 27 empreendedores. Nós e mais 6 empreendedores chegamos até o final, né? A gente foi graduado por um programa do Vale do Silício, o que nos dá mais vontade ainda de levar a plataforma adiante, né? E aí acho que agora o Dr. Mário Saba aí pode complementar, assim, para mim é um enorme prazer poder usar a tecnologia, que é uma coisa que eu, nasci praticamente com tecnologia, né? Com sistemas lá atrás, quando eu tinha 13 anos, e para mim eu faço com muito gosto mesmo colocar tecnologia para as pessoas terem mais conforto, tanto para a saúde quanto para as empresas, enfim. E aí o Dr. Mário Saba vai contar um pouco agora o que está acontecendo. A gente está chegando aí num nível de algoritmos, né, capaz de identificar determinados comportamentos. Aí é uma coisa de cientista mesmo, que aí é o Dr. Mário Saba. Eu não tenho skill para isso, não. Eu estudei até, eu fiz faculdade, né? Tenho uma formação internacional também em gerenciamento de projetos, né? Mas não me qualifica para ser um cientista aí como o Dr. Mário Saba, não. Agora a segunda parte aí da plataforma, ele explica aí.
Então é isso, pessoal. Você entendeu, né, Carlos, que o Rodrigo Granja é o Forrest Gump nosso aqui, né, do Brasil. Então ele correu, andou o mundo inteiro, né, e se reconstruiu, né, se reequilibrou, né, Royos?
Aliás, uma coisa que é muito difícil aqui, eu tô até me controlando, né, porque sempre que a gente fala nos bastidores, a gente sempre tá brincando o tempo todo.
É verdade.
Né? Os nossos nomes é quase impossível a gente não ficar brincando um com o outro, né? Porque Saba, Granja e Olhos, pelo amor de Deus, né? Parece que a gente combinou isso, né? Mas para quem está vendo, ouvindo a gente, às vezes a gente vê essa história de transformação do Granja e é possível sair, tá? Realmente é possível sair. E o que é mais legal é que muitas pessoas saem e não fazem nada com isso. Né? O Granja, não só ele saiu, ele falou: se eu conseguir, outras pessoas podem, e como é que eu posso multiplicar isso? Então, assim, óbvio que a gente não deseja mal para ninguém, mas que bom que você conseguiu utilizar esse momento desafiador, que provavelmente não é um momento, né? Meses, diagnósticos, tratamento, até você conseguir sair e transformar isso, transmutar isso de uma forma positiva. Então, eu sou muito grato por isso, né? Porque é uma pessoa que está ajudando a contribuir com o Brasil, com a sociedade. E, então, gratidão mesmo, de coração. Eu acho que isso para mim é emocionante, ter pessoas como você que falam: nossa, vamos levar isso para frente de uma forma diferente. Né? E Saba, como é que você entrou nessa jornada? Conta um pouquinho.
Pessoal, travou aqui um pouquinho?
Travou
um pouquinho aqui.
Voltou.
Mas então acho que já voltou. Beleza.
Então, como é que você entrou nessa jornada aí, Saba? Dá sequência. Então,
Exato, exatamente. Aí o Rodrigo me veio com toda essa ideia e com a história dele, me disse o que ele ia fazer. Falou: você consegue me ajudar nessa parte? Né? E aí eu estava vendo, né, que ele estava indo mais para um lado de disciplina. Olha, me ajuda a disciplinar essa pessoa. Então eu falei: olha, bom, primeiro vamos deixar claro, né, pessoal, burnout, ele é tratado por psiquiatra, por psicólogo, tá? Por pessoas da área. Então, assim, é uma doença. Se a pessoa tem burnout, ou se ela tem depressão, ou se ela tem pânico, outras síndromes, outras doenças, ou como, sei lá, né, outras psicopatologias, que aí começa a complicar mais, né, não é o caso, mas psicopatologias, elas precisam ser tratadas, tá? Com remédios, com terapias, tá? E a gente não está incentivando que ninguém deixe de fazer terapia, ninguém deixe de fazer exame, tá bom? Então, só para deixar isso claro. Mas, por exemplo, até a nossa essa plataforma, né? Ele falou: poxa, como a gente pode fazer para a pessoa, né, começar a perceber isso, não entrar Isso. Então, assim, e foi muito claro, né, que se a gente desse mais disciplina, mais performance no sentido laboral, a pessoa se queimaria mesmo, né? Sofreria um burning de dentro para fora. Então, essa pessoa já é muitas vezes altamente eficaz, e isso, quando vem esse burnout, ele também, o diagnóstico dele é muito complexo, né? Porque hoje ele já está na OMS, mas com um código muito especial ali, enfim, não vou falar sobre isso, no CID, né? A OMS colocou ele no CID, mas ele muitas vezes surge junto com a depressão, junto com ansiedade, junto com esgotamentos múltiplos, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, tô com burnout, às vezes está com depressão. Às vezes ela fala que está com burnout, mas muitas vezes está com pânico, ou muitas vezes ela está se sentindo culpada. Então, assim, enquanto eu falei para vocês, né, que fui sempre um grande buscador e gosto muito de lidar com pessoas, eu precisei, né, como era muito empático, eu precisei, desde criança, saber distribuir emocionalmente o que hoje a gente faz no físico, né, no físico de uma pessoa que está mal, que está com alguma dor, né, eu também trabalho com as dores mais físicas, né, chamadas dores de estimação, e as dores de estimação podem ser físicas ou emocionais, e muitas vezes uma pessoa tem uma dor física, e a pré-instalação dela acontece emocionalmente. Então, muito insidiosamente, muito lentamente, sem a pessoa perceber. Então, a pessoa vai tomando isso como normal, e é claro, né, Rose? Você me disse que você acabou de dizer aí, olha, a gente não quer pensar no mal, uma coisa né, ruim, a gente não quer que as pessoas fiquem mal, mas se a pessoa saiu disso e está ajudando outras pessoas. Nossa, que ótimo. Então, assim, não, a gente não precisa de mais pessoas mal no mundo, porque o mal-estar acontece normalmente, só que a pessoa toma isso como normal. Muitas vezes não vai buscar uma solução. Então, assim, se a pessoa está percebendo, né, o Rodrigo falou, poxa, agora, se alguém estiver percebendo que está um pouco mal, que não seja, então, burnout, tudo bem, que ela perceba que ela está um pouco mal, um pouco ansiosa, está fora de si. O que a gente pode fazer? E a gente começou a perceber, né, que o Granja falou para a gente, olha, acabou de falar aí no depoimento dele, eu estava desconectado às outras 11 áreas da vida, só estava no trabalho. E, na verdade, o que acontece é que a gente fica só desconectado de uma coisa, que é a nossa essência. E a nossa essência nos desconecta do mundo todo, né? Das 12, ou das 24, não sei, ou das 36, ou das múltiplas áreas que a gente ainda não conhece, né? Mas nessas 12 áreas dizem bastante para nós. E em uma região, né? Em uma região em que existe um ponto de conexão, que é uma pessoa lá dentro, né? Uma pessoa lá dentro com o mesmo nome seu, ela mora dentro desse corpo e ela se motiva, ela acorda todos os dias. E muitas vezes você não dá bom dia para essa pessoa que está ali dentro. Você faz tudo por fora e você não se consulta para saber lá dentro como é que você estava enquanto você performou no trabalho, quando você fez até mesmo a sua oração. Às vezes você vai fazer uma oração, você vai fazer sua meditação, enfim, cada um tem suas crenças, mas às vezes você vai se reequilibrar, o que a gente chama de reequilíbrio, e você não se conecta por dentro. Então, às vezes, essa pessoa, a gente não aprendeu a fazer isso na infância, na educação, nem na escola. E é muito difícil a gente ter conceitos, até mesmo para começar a observar essa cisão, né, essa quebra que existe entre o meio externo e o meio interno. E nós precisamos, a gente chegou à conclusão, né, falando, né, analisando, pensando junto aqui com vocês, a gente chegou nessa conclusão, falou, olha, a pessoa não precisa se disciplinar, ela precisa se conectar com alguma coisa que ela realmente cindiu, ela fez uma. Ela é uma pessoa daqui para fora e outra daqui para dentro que ela não consegue enxergar. Então a gente precisa conectar esses pontos e vamos ver o que a gente pode fazer, né? Com isso. Você quer uma ajuda em que sentido? Olha, mais nisso, nesse aparelho, nesse software. E a gente foi vendo, não, que o software era um pouco mais lá embaixo, né? Um pouco mais lá no fundo, né, Granja? E nós fomos percebendo que nós poderíamos sim utilizar a inteligência artificial, mas, por exemplo, uma pessoa que nunca fez atividade física. Como o Rodrigo Granja disse, olha, eu estava há mais de 20 anos sem fazer atividade física, mas uma pessoa que nunca praticou, nunca fez, não sabe nem... A gente já vai começar com um desafio impactante do tipo faça um crossfit hoje? Não, né? Existe, precisaria haver uma motivação dessa pessoa para lidar com a sua área sentimental, afetiva, familiar. Então, como é que será que essa pessoa está nas outras áreas? E surgiu, de fato, essa ideia e nós estamos hoje, né, não só no Vale do Silício, que foi praticamente o Rodrigo ali que enfrentou todos os desafios, e juntos nós estamos agora, não sei se posso falar o nome de tudo, mas junto a laboratórios de inteligência artificial, unindo saúde com inteligência artificial mais pesquisa, tá? Então, nós estamos levando isso para fins de ciência também, então nós vamos ter ali o aval e certificações de pesquisa séria para levar a inteligência artificial junto com a saúde e a reconexão para as pessoas, né? Então, se você quiser explicar um pouquinho como funciona o Reconnect Me, Granja, a partir disso,
sim,
fique
sim.
À vontade.
Não, e assim, eu não era uma pessoa muito sociável, digamos assim. Eu sempre fui um cara bacana, extrovertido, né, nas minhas limitações, enfim, como um cara que teve uma formação técnica bem formal, bem, né? E depois eu fiz exército, uma coisa que também você pega um negócio de disciplina, um negócio que de pegar no pé, de querer todas as coisas tudo certinha, né? E também eu sempre fui um cara muito perfeccionista, né? Eu olhava um buraquinho na parede, aquilo já me incomodava. Eu já queria ir lá pegar massa corrida e já tapar o buraco, sabe? Umas coisas que eu olho agora, né? E falo, meu, eu vejo agora que a minha imaginação, né, a nossa imaginação, ela é muito mais importante do que o nosso próprio conhecimento. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Parece que quando você sai fora do seu corpo, assim, ó, e você consegue ver o que você está fazendo naquele momento, né? E não é aquele momento, é o que você está fazendo na sua vida, né, meu? Aí você fala, caramba, meu, nossa, o que, que eu estou fazendo, meu? Quando você consegue atingir esse nível de sair do corpo, né? Alguns falam assim, meu, sai do corpo aí e vê. Não sei se todo mundo já escutou essa expressão, tal. Talvez tenha escutado sair do corpo por outras maneiras aí, que não essa do conhecimento, mas E aí eu, com essa experiência toda aí do burnout, né, que é uma coisa que, né, tem pessoas que falam, né, tem males que vêm para bem, né, no meu caso foi isso, né, eu até falei para algumas pessoas, falei, meu, eu até os 40 anos de idade eu não tinha muita, um propósito, assim, não tinha um propósito de vida, né? E depois dos 40, que foi quando eu tive o burnout, eu comecei a ver que existe muitas outras áreas que é importante nós conhecermos e praticarmos, né? Não é só estudar a vida inteira, ir lá, entrar numa empresa ou entrar num órgão público ou abrir uma empresa. Todo mundo precisa trabalhar, né? Seja no público, no privado ou ter a sua própria empresa, né? É tudo igual, na verdade. Mas não é só isso, né? A vida, né? E aí, depois de toda essa experiência de muito estudo, muita conversa com o Dr. Mário Saba aí, que ele entende muito disso aí, né? Com as habilidades dele aí, conhecimento de metafísica, de espiritualidade. Ele mesmo foi um cara aí que teve burnout com 12 anos, né? Saba aí, sua história aí, que também é bem, bem forte, né? E a gente aprende, né, muitas vezes a duras penas, né? E começa a viver de uma forma mais tranquila, né? Mais calma. Eu era muito agitado, queria tudo para ontem. E agora eu sou uma pessoa muito melhor, muito. Sempre tem o que melhorar a cada dia, né? Falar que a gente é perfeito, meu, não existe, meu. Não existe essa pessoa. Mas que dá para... para melhorar com aquilo de ruim que aconteceu com a gente, né? E com a ajuda de pessoas, de tecnologia, dá, isso dá. É só querer, e às vezes um empurrãozinho, né? Você chega lá. E aí, o que é o Reconnect, né? A gente criou uma plataforma que simplesmente ela é um conjunto de desafios diários impactantes, né? A pessoa entra na plataforma, ela escolhe, ela dá uma nota primeiro de 0 a 10 a todas as 12 áreas da vida dela, né? Então é o primeiro exercício, é bem rápido, hein? Em 5 minutos ela preenche isso, 0 a 10. Pô, então saúde. A pessoa vai olhar para ela mesma, é um momento de reconexão com ela mesma primeiro, né? Ela vai falar, nossa, minha saúde. Só de preencher esse questionário ela já vai falar, meu, não tô legal. Bota um nota 5 lá. Aí vai ver depois lá na área emocional. Nossa, tô um caco. Bota aí uma nota 3. Então a pessoa vai, né, já logo no primeiro, na primeira tela da plataforma, ela já tem esse impacto, né? De ter que dar uma nota em cada área da vida dela. Isso já é domínio público, roda da vida, enfim. A maioria das pessoas aí que trabalham com liderança, gestão, já tiveram esse tipo de curso com coaches importantes, com pessoas que trabalham nesse meio. E aí a segunda etapa da plataforma, ela vai dizer quais áreas, né, que nota que ela quer chegar em cada área. Todo mundo quer chegar próximo ao 10, né? Acho que é isso do ser humano, é questão de querer ser uma pessoa melhor, todo mundo quer, né? Isso acho que é uma verdade. E eu acredito nisso, que as pessoas sempre fazem as coisas com boas intenções, elas sempre querem ser melhores a cada dia. Mas muitas vezes elas não sabem como, né? Elas ficam fechadas num mundo do seu único conhecimento, de repente, que foi aquela experiência de estudo, de família, de criação, do mundo onde ela vive, né? E ela não consegue sair do corpo e se imaginar naquela situação. Pô, como que está sendo o meu mundo, né? O que eu estou fazendo nessa vida? E aí depois ela escolhe quais áreas ela quer equilibrar primeiro. Então, o que é mais urgente? Para alguns, o mais urgente vai ser, de repente, o emocional. Para outros, o mais urgente vai ser o lado profissional, né? Porque quer estar no momento de entrar no mercado de trabalho, então essa pessoa tem que estudar muito, então ela está nesse momento, né? Então cada um tem o seu momento, né? Cada um tem a sua fase aí, dependendo da idade de cada um, dos planos de cada um. Então a pessoa escolhe quais áreas ela quer equilibrar numa ordem. Então, ó, primeiro eu quero equilibrar saúde, depois emocional e depois profissional. Depois a pessoa vai escolher um horário no qual a plataforma vai lembrá-la que ela tem que fazer um desafio por dia. Então ela vai fazer, por exemplo, na primeira área, saúde, ela vai fazer desafios por 21 dias, um por dia. E são vídeos, alguns são impactantes, que só da pessoa assistir ela vai sair um pouco daquela do dia a dia dela, que algumas vezes é estressante, ou ela está, né, preocupada com alguma coisa e está naquela, sabe, parece que está na lama, né? Consegue sair do lugar e aí de repente ela assiste aquele vídeo e só de assistir, sem praticar o desafio, ela já fica, ela já pensa sobre aquilo, então já tira a pessoa, isso é intencional, é um pouco até de ciência, né? Tirar a pessoa daquilo que ela está fazendo, que de repente está deixando ela numa trilha de um estresse, né? É aquela paradinha, ó, para 15 minutos aí do seu dia e, pô, meu, vai ler, leia 5 páginas do livro lá que você deixou de ler há 10 anos atrás, né? Ou dá uma paradinha aí e vai no taquaral lá abraçar uma árvore, né? Eu sei que o Saba fez isso aí esses dias aí, ele tava estressado pra caramba, ele falou, Granja, nossa, cara, eu saí, fui lá no parque lá, eu fui abraçar uma árvore que eu tava precisando me me conectar com a natureza para dar uma acalmada. Porque o nosso dia a dia, algumas vezes, é... O estresse vem, né, por alguma situação que você tem que resolver rápido, que uma outra pessoa está dependendo de você, né, uma outra pessoa está doente, você tem que ajudar, já te dá um estresse, ou trabalho, enfim. Então, a plataforma funciona assim. Por 21 dias, a pessoa faz desafios em cada área da sua vida, né, e vai medindo frequência cardíaca para ver, antes do desafio, como é que ela estava. Pô, está com uma frequência de 70. Ah, tá calminho, tá tranquilinho. De repente vem um desafio, aí vem o desafio. A hora que aparece o desafio na tela, nossa, só de olhar a pessoa já fala, já tem um bloqueio com aquilo, né? Também é proposital. A pessoa, muitas vezes, as tarefas difíceis são as que nos levam a um equilíbrio. Não é só fazer coisa gostosa que leva a gente a um equilíbrio, né? A uma tranquilidade. São as coisas difíceis da... que a gente tem que fazer. Ninguém quer acordar cedinho para ir para a academia, mas tem que fazer, poxa, saúde, isso aí equilibra todas as químicas lá do seu corpo, né? Eu aprendi isso só depois que eu comecei a fazer e começou a dar resultado, né? Então, a plataforma funciona assim, e hoje a plataforma tem mais de... Acho que tem quase 300 vídeos, né, na fase fácil, né? Que tem mais ou menos, tem 21 vídeos, né, de exercícios diários em cada área, então dá quase 300 vídeos aí. E aí a pessoa vai fazendo. O ideal é que, pô, a gente faça as 12, né, para a gente ter uma experiência bacana do todo, né, que a gente amplie o nosso conhecimento e a nossa prática de exercícios diários em cada área, né. Então é super simples a plataforma, né. E a parte aí que o doutor Mário Saba comentou do algoritmo, né? Olha onde a gente foi parar, meu. Fomos parar num laboratório de inteligência artificial, né? Em parceria com a Unicamp, né? Esse projeto ainda tá é um pleito, né? De uma verba do governo que financia projetos de cunho tecnológicos, né? Com saúde, principalmente. E dessa experiência a gente pretende aí criar um algoritmo que seja capaz de identificar as pessoas dentro de uma empresa, por exemplo, que estão propensos a chegar numa crise de esgotamento através de estudos de padrões. É muita ciência, muita análise de dados aí envolvida, que a gente vai estar trabalhando nisso, né? Duro nisso, né? A gente faz reunião toda semana, é um negócio bem sério. E, pô, eu tenho certeza que vai dar certo, já está dando certo, né? E que quando sair esse algoritmo, a gente vai ajudar muito mais gente, né? Muito mais pessoas. Esse é o nosso propósito, né? E é isso, assim, a plataforma é super simples, não tem... Mas ela foi feita de uma maneira que, pô, a gente pegou a nossa experiência, que a gente viveu isso, né, de ter o problema, né? E como é que a gente resolveu o problema? Pô, é se distanciando minutos no dia, né, daquilo que você está fazendo, numa velocidade talvez até acelerada, que está te deixando estressado, você sai um pouco daquele cenário, aí sai um pouco lá de você sair um pouco do corpo, né? Sai do corpo, faz um negócio diferente, né? Vai dar uma caminhada, vai olhar o passarinho na janela, vai ler um livro, liga para alguém que você, né, que você está pensando e você está com, né, querendo falar alguma coisa... vai ajudar alguém, né, uma pessoa que está precisando. Então, pô, tem muita coisa que a gente pode fazer para nos tirar daquele momento que está levando a gente para o estresse, né, e para a gente se reconectar de uma forma benéfica para nossa mente, para o nosso corpo, né? E assim a gente vai longe, né? Pô, fica imbatível, né?
Interessante o que você falou, Granja, porque quando você tinha dito... eu estava muito só no trabalho, as pessoas falam assim, poxa, então que bom, a sua área do trabalho estava conectada, então, será? Né? Porque às vezes quando a gente está ali no trabalho, estou falando na época que você teve burnout, né? Então assim, poxa, então o seu trabalho está conectado, você está bem, você está trabalhando. Na verdade, vamos diferenciar uma coisa, né? A pessoa está fazendo aquilo no automático, sem esse sair do corpo e se olhar, é a auto-observação, que eu falo o trabalho da águia, né? Porque a águia está lá em cima, né? Ela vê a sua presa ali embaixo, ou ela vê o ambiente mais macro, né, de cima, e ela, muitas vezes, ela vai, pega a sua presa e ela se envolve de novo ali no ambiente. Depois ela tem a necessidade de voltar. Então, o problema, se a gente não tem esse zoom in e zoom out, né, isso é uma coisa importante aí para as pessoas, de repente você acaba fazendo. Fala, não, mas eu estou até sendo remunerado para isso todo mês. Então, quer dizer, não é porque aquilo está funcionando na sua vida que você está tendo prazer, que você está gostando daquilo que está fazendo. Então, esse auto-observar é assim, olha, vá ver que, pelo menos, imagine que uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma na vida, ela pode saber, em um desafio de cada uma dessas 12 áreas, ela pode saber que existem 12 outras coisas que valem a pena na sua vida. 12 outras coisas. Quando a pessoa fala assim, não tem saída, olha só, tem outras 12 coisas, coisinhas pequenas na vida. Pode ser tomar um café, pode ser olhar para uma pessoa que você não olhava lá na academia, falar um bom dia. Isso é tão difícil, mas isso é tão difícil, a pessoa que não consegue se conectar consigo, se conectar com outro ser humano, porque se o primeiro ser humano no mundo que existe é ela para ela mesma. Se ela não existe para ela mesma, como ela vai olhar e reconhecer a existência do outro? Não é mesmo? Então, às vezes, um desses desafios faz a pessoa lembrar que ela está viva. Então, é claro, você que está mais conectado com a sua vida e tal, vai fazer esse exercício e vai falar, puxa, mas será isso? Assistir esse vídeo e fazer tantas flexões? Talvez para você não precise disso. Mas a pessoa que está prestes a sofrer aí de um burnout, que está tendo insônia, a gente sabe que insônia, por exemplo, ela precede várias doenças, desde as mais simples até as mais sérias, né? Desde as mais simples, dores de cabeça, dor no corpo, até as mais sérias, como AVC, infarto, câncer, né? Então, sabe que ela está inserida num contexto, né, de síndromes que vêm juntos, né? São um pacote de problemas e de disfunções, né, de desequilíbrios que vêm juntos. Que caminham juntas, né? Então, às vezes a pessoa está fazendo ali, ela está performando, mas ela está no automático, né? Se ela perguntar para ela mesma, pô, eu tô contente nisso, será que eu tô feliz fazendo isso aqui? Não, pera um pouquinho, será que eu tô feliz fazendo aquilo? E aí ela se percebe e fala, puxa, não. E aí você pergunta para a pessoa, né? Quando as pessoas vêm aqui na clínica, por exemplo, eu falo, olha, me fala uma coisa que você gosta na vida. Principalmente para as pessoas que vêm buscando o trabalho de terapia, né, que tem a oportunidade de fazer uma terapia individual. Tem gente que não sabe nem do que gosta mais. Isso é sério, né? Porque se a pessoa não sabe do que gosta, assim, vamos comer o que você gosta, vamos passear para onde você gosta, vamos conversar com quem você gosta, vai ler um livro que gosta, a pessoa não sabe. Então, muitas vezes a gente precisa até mesmo, tem desafios lá para você fazer coisas que você não gosta. Olha que interessante, né? Ouvir meia hora de música que você não gosta. E olha, tem um motivo pedagógico nisso, tá? Então, não é só para ficar, eu vou ouvir uma música que eu não gosto e vou ficar sofrendo. Então, assim, o fato de fazer uma coisa não significa que você está são naquela área, né? Ou então que você está aproveitando a experiência, a oportunidade, a parte pedagógica daquilo. Então, assim, às vezes, muita teoria, tem muita gente que explica a vida através de teorias. Olha, eu tenho gráficos, eu tenho planilhas, eu tenho teorias de que eu estou me sentindo bem. Pô, pera um pouquinho, que coisa fria, né? É a mesma coisa, pessoa que vem aqui e fala assim, olha, eu falo, onde você está com dor? Aí a esposa olha para o marido. Como se esse sujeito aqui do seu lado, chamado marido ou esposa, né, fosse saber aonde você está com dor. Como é que absurdo? A pessoa está tão desconectada dela. Assim, você gosta mais de doce ou salgado? Fala assim, ô, bem, do que eu gosto mesmo, mais de doce ou de salgado, né? É a mesma coisa que a pessoa fala assim, estou meio grávida. Pô, como que é meio grávida? Não, pode parar, né? Aí não dá, né? Por mais que a gente leve isso numa boa e tal, mas a pessoa não pode né, deixar de saber como está se sentindo. E olha, arrisco a dizer, hein, sem medo de errar, mais de 85% da nossa população está num estado muito parecido em que a gente chama de normal. Por isso que a gente fala aqui, até no método Saba, né, já fazendo um jabazinho, né, que a gente fala das dores de estimação. Porque às vezes tá tão enraizado isso tudo que a pessoa toma como normal, um estado deplorável, um estado mórbido, né, de não saber como está. E não me deixa falar muito, senão vou até amanhã, hein, Roisa?
Ah, eu estou me deliciando aqui, eu estou fazendo umas duas páginas de anotação já, tem outras folhinhas para começar a anotar. E, assim, para mim, esse tipo de bate-papo é um ganha-ganha-ganha-ganha, né? Eu aprendo para caramba com vocês, vocês falam um pouco do trabalho, as pessoas conhecem, dão insights na vida das pessoas e não deixa de ser um processo continuado de desenvolvimento. À medida que vocês estavam falando, eu comecei a pensar as competências ou habilidades ou focos diferentes que são necessárias para tocar um projeto como esse. Né? Como vocês sabem, a minha praia é desenvolvimento de liderança. Né? Eu trabalho com liderança para líderes e para empresários. E sempre me surpreende a complexidade que é fazer um trabalho para lançar um novo projeto, para lançar uma nova ideia. Me corrigem aqui, adicionem outras características que vocês veem, mas à medida que vocês foram falando, eu fui juntando, sei lá quantas que deu, assim, características, competências que vocês têm, se tiveram e precisam manter para que esse projeto vá para frente. Primeiro, humildade, né? De reconhecer de que a gente está precisando de ajuda e, né, como povo. E coragem também de falar suas experiências pessoais, de burnout, de dificuldade que vocês tiveram. Não é muito... As pessoas, elas têm medo de abrir isso para as pessoas, né? E aí o que o Dr. Sábio estava falando, isso é muito difícil a pessoa reconhecer. Ela acha que tem um probleminha aqui, mas aquilo é um problema sistêmico, né? Ela está com outros problemas. E vocês estão tendo essa humildade, essa coragem de reconhecer isso. E essa perseverança para manter isso. Obviamente, liderança, porque vocês estão criando algo novo e precisam trabalhar, né, a engajar pessoas, envolver outras pessoas. Então, tem trabalho em equipe também, tem a questão da comunicação, porque se você não tinha essa habilidade de comunicação para engajar outras pessoas, para divulgar, para trabalhar com a equipe de marketing, toda essa orquestração, criatividade também é absolutamente fundamental, né? O Granja trabalha com criatividade assim no dia a dia, e o Sábio, eu sei que trabalha com criatividade até para envolver as pessoas, né? Eu tive o privilégio de fazer um tratamento com o Saba e é interessante ver que, assim, tem coisas que ele faz diretamente, tem coisas que faz, assim, né, aquele truque de mágica, né? Olha para a mão aqui, de outra vez, assim, então ele está conversando com você, ele está observando de um lado, e isso é uma questão que eu vejo que é muito criativa de vocês. Outra coisa que eu vejo, vocês precisam priorizar, tem muito boa gestão de tempo, porque além de tudo que vocês fazem, vocês estão tocando esse projeto não está, né, rendendo milhões e milhões de dólares, talvez no futuro, mas isso não é o que está motivando vocês, porque vocês têm um propósito maior de ajudar outras pessoas, vocês têm uma visão de onde vocês querem chegar e vocês utilizam, né, pensamento sistêmico para ver como é que esse sistema do ser humano funciona, como é que as pessoas interagem. Eu não sei, eu tô meio... A minha sensação é que, assim, eu ainda acho que eu estou muito longe da realidade, da quantidade de peças diferentes, de habilidades diferentes que vocês precisam interagir, vocês precisam trazer para a mesa para que um projeto desse funcione. E a razão de eu fazer isso, primeiro, trazer clareza para as pessoas que as pessoas precisam continuar se desenvolvendo, elas precisam continuar pedindo ajuda, as pessoas precisam continuar se conectando, as pessoas precisam continuar fazendo networking para ter as pessoas certas no momento certo. Imagina se o Rodrigo e o Mário, né, como indivíduos, não tivessem se conhecido. Né? Não só os profissionais, o Granja e o Sábio, mas se os indivíduos não tivessem, esse projeto não teria saído. Isso só aconteceu porque as pessoas se conectaram e vocês entraram dentro da mesma organização em momentos diferentes. Então, assim, é mais ou menos por essa linha. Como é que vocês veem esse lado? Eu estou pensando mais do... o meta-pensamento sobre o projeto que vocês têm.
Não, com certeza, Carlos. Eu só para complementar aqui, você vê a importância de eu ter conhecido o seu trabalho antes de você mesmo. Então, você vê, não precisa nem falar, né, de propósito, porque se você tem um propósito de lidar com, né, não é 1%, que seu trabalho chegue no 1% da população, né, eu conheci o seu trabalho antes de conhecer você. Não só pelas palestras e cursos, né? Então, assim, se um cara desse não tem propósito, eu não sei o que ele tem, né? Então, é uma pessoa com muito propósito. Parabéns, Carlos, de novo. Então, assim, e depois, pessoas que faziam coaching e mentoria com você, que falam, puxa, olha que legal, posso partilhar? Olha que coisa. Posso partilhar com você uma parte da minha individual mudança que eu fiz e aconteceu lá com um bate-papo com o Carlos Rois. Falei, puxa, que legal, você também conhece ele? Eu conheço e também faço uma mentoria assim, assim, assim. E essa moça falando para mim, então, quer dizer, seu trabalho chegou em mim antes de eu te conhecer, né? Então, já era uma profunda admiração, já foi um prazer enorme, duplo aí, não é rasgação de seda não, de cuidar de você, de te ajudar também na sua saúde. E a gente faz isso sem vaidade mesmo, porque você imagina, quantas vezes eu precisei, eu não faço nada aqui na minha clínica, nada, nada, nada que eu para o outro, que eu não tenha feito para mim. Então, se eu faço acupuntura, se eu faço osteopatia, se eu faço a terapia metafísica, inclusive essa parte emocional e metafísica, além do físico, né, eu fiz para mim aí com 12 anos. Então, em que eu tive aí início de depressão, e que depois vieram outras coisas que a gente foi dando conta. Mas assim, por que ter uma vaidade a respeito disso? Por que, se eu estou precisando novamente, por que não fazer? Por que não ir lá abraçar uma árvore de novo quando eu estou estressado? Ah, não, as pessoas querem falar assim, olha, eu sou o fulano de tal, eu sou o doutor fulano de tal, eu vou cuidar da sua depressão, do seu trauma, do seu corpo, da sua mente, mas eu nunca precisei cuidar da minha, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa ótima, sou uma pessoa maravilhosa. Mentira, falácia, isso é mentira, tá? Então, assim, eu mesmo sei o quanto você cuida de você, Carlos. Eu sei muito o quanto você cuida de você. Eu vejo Granja, né, realmente cuidando, se esforçando. Muitas vezes ele e a família dele serviram de motivação para mim, né? Muitas vezes isso. Então, assim, rapaz, a gente está aprendendo um com o outro. Se a gente não tiver essa humildade, você disse tudo, Carlos. A gente não sai do lugar. E eu estou aí à disposição de vocês. Então, você falou isso, né? Então, realmente, a gente precisa ter uma gestão do tempo, um controle de tudo que a gente vai fazer para, de fato, não se perder no dia a dia e para que a gente consiga conduzir e ajudar outras pessoas. Afinal de contas, nós somos os primeiros a fazer isso com a gente para poder também ter autoridade para equilibrar o outro, não é verdade?
Verdade. Eu sei que vocês prepararam algo especial e eu tenho colocado o link aqui. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Parece que você tem X dias que você pode utilizar, você pode fazer um trial. Como é que você tem um desconto? Depois, Granja, eu acho que tem um pouco mais de detalhe nisso. Eu vou colocar no banner aqui. E você falar um pouquinho... Qual é a experiência da pessoa que ela começa a usar a ferramenta? Como é que funciona esse processo?
Isso, vamos lá, pessoal. Nesse link aí, que é o nosso site, né, uma landing page, vocês, quando entrarem, vão ter um código de acesso, né, num pop-up que vai abrir na tela. Esse código de acesso vocês podem copiar e no momento de fazer o cadastro, a hora que clicarem no Acesse o App, vocês terão 30 dias gratuitos para fazer uma primeira experiência em uma das 12 áreas da vida que vocês desejam, tá? Sem compromisso nenhum. E se gostarem, poxa, sigam com a jornada aí do equilíbrio, né? Esse é o nosso propósito, né? E eu até queria aproveitar aí essa questão aí que o Carlos tocou, né? Que é poxa, eu acompanho o Carlos aí no YouTube, no Instagram, né? Ele está sempre rodeado aí de pessoas importantes aí, né? Mas importantes no sentido, poxa, que tem aí um propósito de ajudar as demais pessoas, né? Sem muitas vezes querer nada em troca, né? Isso aí é um motivo muito nobre, né? Pessoas aí já bem, muito bem sucedidas e que fazem ações aí de ajuda ao próximo mesmo, né, em qualquer área da vida, né? E eu me lembrei de um livro que eu li, né, na verdade é uma história bíblica, né, do rei Salomão, né? Para quem não conhece o rei Salomão foi o homem mais rico que já existiu, né? E eu acho que até hoje ainda ele é considerado o homem mais rico que já existiu. E ele era bem sucedido, por quê? Eu não sabia por quê, eu pensava lá, quando eu não tinha lido esse livro ainda, né? Eu pensava que ele tinha ouro, que ele tinha lá um castelo, que ele era um rei Salomão, né? Quando se fala de rei, você já pensa em ouro, já pensa em castelo, não sei o que lá, né? Pelo menos eu penso assim, né? Pensava, né? E aí, né, livro me surpreendeu, porque o rei Salomão, ele foi e ainda é o cara mais rico que já existiu, porque ele tinha ao seu lado uma legião de conselheiros. E quem são os conselheiros? São as pessoas que estão ao seu redor. Então, poxa, se você tem dúvidas ou não conhece muito de uma determinada área, poxa, peça ajuda, né? Seja humilde. Ou compre o serviço daquela pessoa que vai te ajudar, meu, falando no mundo dos negócios, né? Tá aí, tem pessoas, né? Médicos, tem engenheiros, tem arquitetos, tem coaches, tem de tudo, né? Tem profissionais de tecnologia, tem de tudo, né? Pra você fazer uma festa, tem organizador de eventos. Então, assim, e o Salomão, ele conseguiu fazer isso de uma forma muito, muito natural. Porque quando ele não sabia, ele ia lá e chamava a pessoa e ele chamava a melhor pessoa. Ele não queria o cara que conhece mais ou menos de construção. Ele ia lá e chamava o cara que entendia muito. E esse cara ficava sendo conselheiro de obras lá do rei Salomão. E ficava o resto da vida. Porque pagava muito bem. Era uma relação até de assim, muita confiança, amizade, né? Fazia muitas vezes até parte da família. E Salomão fez muito isso, né? E ele sempre falava para as pessoas, né, que ele se relacionava, que ele queria trabalhar, né, e se relacionar com pessoas diligentes. Muita gente não sabe o que é ser diligente. Pensa que a diligência é aquele daquele tempo do Bang Bang, que ia lá as carroças lá, os cavalos ia fazendo uma diligência, né, para o ladrão, para os caras não roubarem o dinheiro lá, né? Mas não é isso aí, não. É ser diligente, é fazer as coisas e qualquer coisa que você se propuser a fazer de forma excelente, né? Dentro do tempo, bem feitas, né? Uma coisa, lógico, do bem, né? Você não vai fazer uma coisa diligente, um negócio que você vai prejudicar as pessoas, né? Mas tem que ser uma coisa do bem, né? Então, o ser diligente, isso a gente não consegue ser diligente em todas as áreas, os segmentos. Pô, eu não entendo nada de metafísica, meu. Quem sou eu? Pô, mas tem o Dr. Mário Saba, que tá do meu lado. Ele vem tomar... vem aqui em churrasco em casa, né? Eu posso chamar ele a qualquer momento, ele não vai me cobrar nada por isso. E se um dia eu quiser, né, um serviço mais elaborado, de repente tem algum projeto futuro, eu vou saber onde encontrar e se tiver que pagar pelo projeto, vou pagar com gosto, porque é uma pessoa que faz as coisas com diligência, né? Então, eu acho que nós, né, como pessoas, ou simples pessoas no nosso dia a dia, ou líderes em empresas, ou gestores, ou pessoas que trabalham em equipe, né, dentro das empresas, ou enfim, qualquer outro lugar, a gente tem que sempre ter pessoas ao nosso lado. Sem pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. Então, Salomão foi longe, porque ele tinha uma pessoa extremamente diligente de cada área, de cada projeto que ele empreendia, e dava sempre certo, porque ele tinha as pessoas boas do lado dele, né? E tem uma frase que eu aprendi num curso, que a pessoa falava: nossa, o sucesso deixa rastros. Ele deixava um negócio no ar, e eu nunca entendi aquilo. Falei: nossa, o que esse cara tá falando, meu? E eu não entendia. E a hora que eu comecei a praticar os exercícios diários lá de equilíbrio, de forma manual, né, sem ter a plataforma, enfim, foi bem sofrível. Eu já seguia nessa época algumas pessoas, né? Um esportista de sucesso lá, um maratonista. Depois tinha um empresário de sucesso. Seguia lá 2, 3, e eu, pô, sempre via postagem, sempre via que a pessoa... Nossa, a pessoa acordava todo dia 5 da manhã, ia pra esteira, aí o outro fazia não sei o que lá. Nossa, aí caiu minha ficha, meu. Falei: cara, o sucesso deixa rastros. O que quer dizer? Pô, se você se espelhar numa pessoa de sucesso naquela área que você está vendo que ela está, pô, sei lá, a pessoa emagreceu, ela é prova viva daquilo, e ela emagreceu porque ela andou de bicicleta todos os dias 30 quilômetros. Pô, meu, tá aí. O sucesso deixa rastro. Faz igual essa pessoa, né? Que deu certo para ela, né? E pode dar muito certo para você também, né? E então, esse lance do Rei Salomão, do sucesso deixa rastros, pô, tá do nosso lado. Às vezes é uma pessoa até da nossa própria família, que você tá lá, nossa, olha o que ela faz, meu. Que aí, um pouco do que o Sapa falou aí, pô, às vezes tem muita família que está um do lado do outro, mas não aprende com a esposa, não aprende com a filha, com o filho, com o cachorro, com tudo que está à sua volta aí. E às vezes o sucesso está... a pessoa de sucesso não é nenhum artista famoso, né? Que está lá distante, tem aquele sonho, nossa, eu quero ser igual aquela pessoa que tem lá um jatinho. Não... Você chega lá.
E que às vezes você se aproxima, desculpa te interromper, né? Mas que às vezes você se aproxima dessa pessoa que está distante e você vê que não é nada daquilo que a pessoa transparece, né?
Exato.
Então, é muito bem colocado.
E muitas vezes está do seu lado, né? E aí eu comecei a perceber isso. Aí depois eu comecei a enumerar. Depois que eu entendi, falei, nossa, cara. Olha isso aí, tem um cara dentro da família que é meio que um Abílio Diniz, né? Que é um cara, um baita de um empresário, né? Baita cara que cuida da família, que cuida da sua saúde. Pô, ele deve ter hoje uns 83 anos, por aí. Mais de 80 ele tem. Pô, faz esporte até hoje. Baita de um exemplo para muita gente com 40 anos que não... Que tá lá, né? Pô, ah não, não consigo, tô com uma dor na perna, né? Tem pessoas com limitações... muito maiores que eu conheço, né? Acho que o Carlos até é um deles. Eu sei que fazem mais que pessoas que só reclamam de uma coisinha que é nada, né? Nem dá para ser considerada uma limitação, né? Então, essa questão aí de você aprender com... É ficar atento, né? As pessoas de sucesso ao nosso redor. E são pessoas comuns, do nosso dia a dia, como nós, né? Tá do nosso lado, muitas vezes o exemplo bom tá do nosso lado, é só a gente se aproximar, ter a humildade de perguntar, meu, como é que você faz isso? Pô, deixa eu fazer junto com você aí. Assim, eu tô fazendo isso, contar minha história de superação com maratona, eu tô querendo ser um maratonista, tá difícil, mas eu tô chegando, já evoluí pra caramba. E tem um primo meu aí que corre pra caramba, é uma pessoa comum, é um empresário, tem o dia a dia dele, tem os desafios dele, é casado, tem filhos, tem cachorro, é igualzinho, família, várias famílias aí do mundo inteiro. E é uma pessoa que conseguiu ser maratonista, ele treinou forte para isso e conseguiu. E aí eu perguntei para ele, cheguei, pô, Du, o que você tá fazendo, cara? Você tá voando, meu... Eu quero ser igual você, cara. Ele é um cara muito humilde também. Falou, não, Rodrigão, ô primo. Ele falou, brother, peraí. Na hora, ele já me passou o contato do treinador dele, que é o Elias. É um maratonista, né? Já tá próximo aos 50 anos, mas ele corre ainda hoje. É o meu treinador, né? Treinador de outras pessoas aí, comuns como eu também. Cara, eu tô chegando lá. Eu já estou preparando para correr a primeira maratona, 42 quilômetros, sem parar, num tempo bacana. Então, qual foi a minha experiência? Pô, meu, estava do meu lado. Não é o maratonista lá, o keniano. Não, tá longe. Eu não vou conseguir nem falar com essa pessoa, sabe? Eu não sei nem falar o dialeto dele lá no Quênia, nem sei que língua fala lá. Mas tinha um cara do meu lado, mora aqui no prédio do lado do meu. Vou correr junto com ele hoje. Meu, sucesso deixa rastros, meu. Então, isso aí é uma coisa que eu aprendi depois dos 40, né? Se, se ajuda aí algumas pessoas que talvez vão assistir esse bate-papo depois ou estão assistindo agora. Tem uns que dizem que a vida começa aos 40, para alguns começa aos 20, aos 30, começa quando nasce. Cada um tem a sua, né, os seus momentos aí de reconexão, né? Eu tive o meu momento, que foi depois dos 40, né? Então eu falo que a vida começa aos 40, hoje eu estou melhor do que quando eu tinha 18, né? E para alguns vai começar aos 50, assim, para valer mesmo, com propósito, com coisas gostosas, né, de fazer. Para alguns vão começar aos 60, aos 70, né? E a vida não para, né? E tem a questão dos projetos, né, que a gente faz, né? Todo mundo planeja uma viagem, planeja o churrasco final de semana, planeja uma corrida, planeja ir no zoológico, mas pouca gente planeja a sua vida. Pouquíssima gente planeja a sua vida. Vamos abrir o olho, pessoal. O planejamento da nossa vida, ela tem começo, meio e fim, né? A gente sabe que lá no final a gente não vai existir mais fisicamente como a gente está aqui agora. Eu estou de camisa azul, ó, bonitinha, passadinha. Passei até perfume hoje para fazer a live. O Saba aí tá alinhado, ó. Pô, tá. Pô, o Carlos Royos é um cara. Pô, é um cara super alinhado aí com aparência, com fala. Mas, pessoal, lá, ó, daqui um tempo a gente não vai estar mais aqui, meu. Então, qual que é o plano de cada um de nós, né? Vamos aprender que ainda dá tempo, né? Seja com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, sempre dá para fazer um novo, criar uma nova história, né? É isso aí.
Bom, excelente. Prazer enorme ter vocês. Grande Saba, grande Granja. Muito, muito profundo. Muitas reflexões, muitos insights. Eu continuei anotando coisas aqui. Quero agradecer mais uma vez esse momento de vocês. E como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês, né? Porque a gente precisa encerrar. Como é que entra em contato com o Saba? Como é que entra em contato com o Granja? A gente já deixou o link aqui do reconnect.me, mais para a empresa, mas pessoalmente, se as pessoas querem entrar em contato com vocês, como é que as pessoas fazem?
Saba, fala você primeiro aí.
Vamos lá. Então, Mário Saba no Instagram, mas assim, eu pessoalmente, tá? Agora pode. Eu tenho usado bastante o profissional, né? Porque a mensagem chega sempre para a gente aqui. Diretamente, então, @métodosaba nas redes sociais, tá? Inclusive, dia 28, eu vou fazer uma live sobre insônia, se vocês quiserem acompanhar no YouTube, lá no @métodosaba vocês ficam sabendo também. Então, vai ser um prazer responder dúvidas, né, bater um papo com vocês. E é o que o Rodrigo Granja disse, realmente, pelo menos assim, para mim, como um recado final, se eu puder falar mais umas palavras, pois. Seria isso mesmo, né? Tem muita gente que já aproveita melhor a vida, né? Que já encara ela de uma outra forma, com um conjunto de aprendizados, não só intelectuais, mas sentimentais, de sensação, artísticos, né? Eu sou um cara que gosto muito de esportes, de moto, de lutas, né? Esportes radicais, isso me deixa vivo, sabe? E, então, assim, a gente precisa ter um dashboard da nossa vida, e a gente ajuda no Reconect-me você a ter um dashboard da sua vida, que seria o quê? Um mapa, né, da sua vida. Poxa, pelo menos veja, né, se você não está aproveitando a vida, e tem gente que, infelizmente, nessa existência não vai ainda, né, não sei, mas assim, as escolhas são livres. A gente prefere que você realmente esteja no hall de pessoas que querem aproveitar a sua vida como pessoa viva, não apenas existindo, mas de se sentir vivo. Então, nós te ajudamos nesse assunto, né, com o Reconect-me também, tá bom? Então, um grande abraço meu aí e estamos juntos aí.
Granja, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo?
Pessoal, comigo, ó, eu estou muito no LinkedIn, né? Até por conta aí da minha profissão, né, de tecnologia. Estou lá como Rodrigo Granja, né? Vocês podem se conectar comigo lá. E no Instagram também, né? Arroba Rodrigo Granja Tech, tudo junto. Vou estar lá, tá? No Instagram tem bastante coisa bacana de corrida, tem lazer, tem umas atrapalhadas aí. E é importante também a gente se divertir, né, pessoal? Não é só trabalho, é importante, né? Engrandece o homem, né? Ajuda pessoas, né? Ajuda empresas, mas a gente não pode esquecer de se divertir também e de dar risada de nós mesmos, né? Quantas atrapalhadas eu e o Saba já fez juntos aí, falando, nossa, cara, que isso? Dá risada, não tem nem o que fazer, meu.
Faz parte, né?
Faz parte. Então, pessoal, vamos aproveitar, né, que no, nos dias de hoje a gente tem muitos bons profissionais, né, que podem nos ajudar a seguir uma linha aí do bem, de equilíbrio, né, de alto performance, para atingir alta performance depois, né? Temos tecnologia, a gente usa a tecnologia para o bem, né? E estamos dispostos aí a ajudar cada vez mais, com projetos ligados à área da saúde e usando a tecnologia para chegar aí né, quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, melhor. E, poxa, agradeço aí, Carlos, teu convite, meu. Te conheço aí como transformador de líderes aí. É um cara aí também que tem uma baita de uma história de vida, de profissional também, e, pô, um prazer gigante estar aqui. O Saba aí dispensa apresentações, né? O cara é PhD, meu, que esse cara aí estudou já. Eu, sei lá, talvez daqui umas três vidas aí eu consiga chegar no naipe aí do cara, mas, se eu chegar perto, tô feliz.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.